Olá, meu povo. Hoje provocaremos um encontro de gerações. E aí, me conte, qual é a sua geração? Para você que não conhece a gente, vocês podem nos seguir nas redes sociais, estão no card embaixo. Você pode ouvir a gente em todas as redes de streaming. Ah, e muito prazer. Eu sou Catarina Barreto.
E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio. E no nosso bate-papo de hoje trouxemos a Ana Keila. Ana Keila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique à vontade.
Olá, gente. Meu nome é Ana Keila Reis. Eu sou missionária, sou escritora e redatora, né? Escrevi um livro ano passado, o título do livro é Tudo a Ver Comigo. E eu exerço outros tipos de serviços, tais como... também sou corretora, né? Faço serviço de declaração de imposto de renda, aquela parte contábil, né? Então eu tenho assim, uma gama de artes que Deus me deu, que eu simplesmente desenvolvo conforme vão me dando os textos, vão me dando os assuntos, eu vou desenvolvendo, né? Então hoje em dia o que a gente tem? A gente tem que ser um influenciador, né? Porque o que vem surgindo no nosso caminho, a gente tem que se aventurar para poder se adaptar ao que está acontecendo no século XXI. Que são novidades em cima de novidades, não é verdade?
É verdade. Bom, nosso papo de hoje é sobre geração Z. Ana Keila, o que seria migrante e nativo digital?
O migrante e nativo digital, eles são aquelas pessoas que, pelo que eu entendi, né, eu até conversei com um jovem anteontem sobre isso, que são nascidos na década de 80, né? Dos anos 80. E essa era digital, que gerou um comportamento diferente no ser humano, ele vem desenvolvendo década após década. Os anos 80 são considerados os anos dos imigrantes digitais, né? Que a tecnologia era aquela tecnologia básica que a gente usava, da minha época, no caso, antes disso, né? Que eu sou da década de 60. Aquela tecnologia ainda era bem básica, estava surgindo dos computadores, estavam chegando, né? Já estava lá nos países do primeiro mundo, né? Nos Estados Unidos, na Suíça, por exemplo, já no Japão, né, que é onde é o auge da tecnologia, já estavam bem um pouco avançados, mas aqui no nosso país estava chegando ainda. Então, isso aí são os migrantes nativos digitais, né, considerados que nasceram na década de 80, né, que eles estão se engajando, até hoje, ainda estão se engajando nas inovações que estão surgindo por aí, né. Os aplicativos, os telefones, né? Que naquela época tinha as compras de bilhetes, que era físico, né? Agora tudo é online, né? Na TV digital também são aquelas crianças e adolescentes, né? Que nasceram naquela época. Estão hoje presentes no dia a dia ainda, que ainda estão por aí.
Vou falar sobre aplicativos e mídias sociais. Hoje em dia a gente vê um avanço muito grande, porque antigamente as pessoas tinham que, através do pagamento, as pessoas tinham que pegar um envelope, colocar o dinheiro e levar até o banco. Hoje em dia, não precisa nem sair de casa, a pessoa faz um Pix. Também pode pagar sem precisar levar o dinheiro papel, né? Tem cartão, tem o PicPay, tem vários aplicativos. Também redes sociais que sempre estão avançando.
Nós temos outros tipos de aplicativos também, como o Canva, né? O Canva é um aplicativo completo, né? Para quem quer produzir conteúdo para as redes sociais. Temos o Adobe Spark, né? Tem um Telegram o Telegram você envia uma mensagem, ele vá para a pessoa já, questão de menos de 2 segundos, não chega a dar 2 segundos, a pessoa já está respondendo. Um pouquinho mais rápido que o nosso famoso WhatsApp, né? Que é o nosso Telegram, que está bem rápido, é um aplicativo baseado nas nuvens, né? Muito rápido, muito seguro, que eu estou gostando de usar. Temos também o Dropbox, né, que o cliente começa a usar, criar relatórios por 3 meses, ele fica interagindo com os funcionários da sua empresa, né, através desse Dropbox, que fica nas nuvens, no caso, também tudo dentro da tecnologia, tudo dentro de uma página lá que o funcionário abre, só conversa online com o chefe, e sabe, assim, aquela coisa bem bacana. E aí vão criando, tem o MindMeister, né, que é um mapa mental, também é outro aplicativo muito bom, que eu também gosto muito, né, que aí o cliente solicita uma campanha para comemorar, por exemplo, os 10 anos da sua empresa, né? E esse aplicativo ele desenvolve e explora nas mídias sociais o que, que a empresa teve desde o início da sua fundação até o complementar os 10 anos de empresa, né? E aí cria um plano para poder gerar mais, aumentar o engajamento da marca, da empresa, né? Em torno de uma data especial, que são, no caso, os 10 anos, né? De fundação da empresa.
E também tudo isso foi criado para aproximar, né, as pessoas com o advento da globalização. Na sua visão, houve mudanças nessas viradas de décadas que se antecederam?
Ah, bastante. Eu lembro, eu estava até vendo isso, a questão do antigo, a antiga comunicação do ser humano, né, que era os telegramas, né? Aquela coisa, e também tinha as cartas, né, que a gente escrevia uma carta, mas eu acredito assim, né, Caio, que o prazer de você também escrever uma carta, a caneta, pegar um papel, naquele tempo tinha aquela, a inovação era quando surgiu o papel para enviar carta, tinha um papel perfumado, né, quando o correio entregava a carta em mãos, fisicamente, você ainda sentia um pouco do perfume do remetente, sabe assim, aquela coisa que era bem normal, bem simples, mas tinha o seu valor, né? Como hoje temos essa rede social para a gente se comunicar, como você falou, que dá para as pessoas se interagirem melhor, para apressar um pouco mais, mas ainda há quem esteja no nosso século XXI que ainda use, né, os antigos métodos de comunicação como cartas e telegramas, ainda há quem prefira, mesmo não precisa de ser gente que nasceu na década de 80, não precisa de ser a geração Z, não. Tem gente bem mais nova que já está, né, usando ainda esse método antigo, porque é novidade para eles, né, cara? Né, Catarina? É novidade.
Do romantismo também, né, para conquistar pessoas.
Romantismo. Isso é algo do século passado que está aqui, está vivo ainda. Né? É uma coisa presente que as pessoas sentem falta e as pessoas acham bonito. Olha, na época do meu avô era assim. Então é uma coisa muito bacana, eu acho muito legal ainda. Ainda tem gente que valoriza essas coisas, né? Simples. Sim, das mídias, né? Antigamente.
Eu tava conversando com uma tia, eu tava falando sobre acesso à informação e tal, e minha tia, ela tem uns 40 anos, ela pegou e falou, Catarina, eu sei mexer, ela sabe mexer melhor do que eu. E ela disse, mas tem gente da minha idade, até mesmo mais nova, que não sabe, entendeu? Tipo, na aula dela, teve algumas pessoas que ela teve que ajudar, porque não tinha acesso, não sabia mexer direito, e ela ajudou.
Isso, além, tá vendo? Quer dizer, uma coisa que a pessoa... Agora, basta a gente querer, né, Catarina? Eu creio que tudo é a disponibilidade da pessoa, tudo é você se esforçar, né, para poder aprender. Não tem idade para tecnologia, não. A pessoa querendo, ela avança, ela vai junto, ela acompanha as mídias sociais, ela acompanha as redes sociais, ela acompanha o desenvolvimento do século XXI.
Verdade.
Né? Mesmo ela tendo nascido no final do século passado, mas ela vai acompanhando. Dá para acompanhar. Tudo é questão de força de vontade também, né?
E a gente também consegue perceber a diferença de linguagens, tipo, a implementação dos novos diálogos. Eu estava lendo sobre a nova ortografia, que foi em 2009, né? Já mudou. Aí eu tava conversando com a minha tia, que é professora, e uma vez eu vi o meu pai colocando alguma coisa com aquele U, que tinha aqueles dois pontinhos, e uma vez eu não entendi. Uhum. Mas por quê? Porque eu nasci em 2000, e na época dele tinha aquele U que usava dois pontinhos e tal. Então, tipo, ele não conseguiu, ele se... Como é que é o nome? Ele se distraiu e acabou escrevendo assim. Eu fiquei tipo, como assim? Aí minha tia me explicou, e eu fui ver... Aí eu achei interessante também a mudança, não só da escrita, mas também da linguagem. Tem muitas gírias que a minha geração fala, que a geração do meu pai falava, que a geração do meu avô não entendia.
Isso. Então, tudo isso é um avanço, né? O avanço das mídias sociais. E eu estava pensando exatamente nisso que você está falando, a questão da ortografia. O Aurélio mudou um bocado, né? O nosso dicionário Aurélio, ele mudou em várias questões, mas a pontuação, o desenvolvimento da letra, da escrita, na verdade, né? Mas não deixa de ser praticamente o conteúdo é o mesmo, né? A gente quer dizer uma coisa, então a mudança só é mesmo a maneira que a pessoa se expressa, né? Que no caso, hoje em dia, por exemplo, a pessoa fala você na internet é VC, usa a letra V e a letra C, né? Também é TBM, né? TMB, no caso, mas aí, quer dizer, você vai inovando, vai mudando, mas você, tem pessoas que às vezes vão fugindo um pouco também do padrão, né? Já dão aquela exagerada. Né? Também, como tem a questão das gírias, né? Por exemplo, o americano, para falar brother, né, que é irmão, ele fala bro, né? E eu costumo dizer que o carioca imita o americano e o amazonense imita o carioca, né? Na questão da gíria, na questão da mídia, na questão das mudanças de tudo que acontece, a gente um vai imitando um pouco o outro, não é verdade, né? É isso?
É, isso é verdade. A gente vai se espelhando, principalmente no pessoal que a gente que é do norte, a gente imita muito os sulistas, né? E a geração e a moda também. Hoje em dia a gente vê muito a moda retrô. Eu adoro, tipo, coisas cintura altas, eu adoro mais aqueles vestidinhos mais larguinhos. E a moda sempre tá inovando. Só que eu acho muito interessante a retrô, que ela pega ideias, pega coisas passadas, renova. Às vezes elas não mudam nada, mas renovam. E sempre tá inovando, mas às vezes continua a mesma coisa. Eu acho muito lindo. Tem muita roupa retrô que eu sou apaixonada e que eu tenho.
Cada um tem o seu estilo. E tem estilos de roupas que as pessoas elas nunca vão deixar de existir, né? Por exemplo, a saia longa, a saia curta, né? Não deixa de ser saia. Né? A calça legging, como você está falando, o estilo retrô, ele mistura vários tipos de gosto, né? Da moda. E eu estava até conversando com minha filha um dia desse. Eu disse, poxa, tem uma amiga que eu não posso colocar uma roupa X que na outra semana ela tá com a mesma roupa, mesmo estilo. Ah, eu acho que às vezes... Aí eu também comentei outra coisa que eu também faço, que a mulher também fez. Ela disse assim, não, mãe, não é questão de inveja, não. A questão é que a pessoa, ela gosta do que você usa e a pessoa gosta de imitar o bom. Olha por esse lado. Então é a questão de você olhar, né, por outro lado, o que a pessoa tá querendo limitar. Não é, às vezes, nem inveja, né? Às vezes a pessoa gostou do estilo e tá aí, pô, vou usar o estilo dela, vou usar o estilo da Ana Keila. Então é a mesma coisa, é a moda. A moda, a gente volta a usar o estilo de antigamente, da década de 60, de 50. Então volta, não é? Ah, porque... Não, mas é uma coisa que foi bonita, então você pode inovar. Como você falou, o retrô é a inovação da moda antiga misturada com a atual e se transforma numa coisa maravilhosa.
Sim, também tem os cabelos, né? Eu já tive cabelo colorido. E teve pessoas que copiavam, que gostavam do meu cabelo. E eu peguei, tipo, fiquei um tempo também assim, será que é inveja? Só que eu percebi que também não era. Que as pessoas gostavam do meu estilo, gostavam do meu cabelo e se inspiravam. Eu achava... Aí depois eu comecei a mudar de inveja pra achar interessante, pra achar, poxa, eu sou uma influenciadora de um certo modo.
Isso aí é uma palavra que eu amo, tem muito no meu livro. Influenciadora, a gente tem que ser uma influenciadora do bem, né? Um influenciador do bem. A pessoa imita você, bom, pode até ter um pouquinho de inveja, mas as pessoas estão achando legal, sabe? Assim, ela quer que outros amigos dele, do outro seu círculo de amizade deles, querem que veja eles com aquele estilo também, porque ele gostou do seu estilo. Então, nem tudo, né? A gente tem que olhar pelo lado ruim. Né? Vamos atravessar esse lado aí, né? Atravessar essa ponte e tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente para poder a gente receber mais e mais mudança na nossa vida, que é o que a gente sempre precisa, né?
Exatamente. Ok. E as diferenças das gerações no ambiente de trabalho?
A questão da geração no ambiente do trabalho esses novos trabalhadores, né? Nova geração de trabalhadores. Eu estava comparando com aquele filme que eu assisti na Netflix um dia desse, o Senhor Estagiário, né? Quer dizer, um homem que treina. Ah, pois é, um filme maravilhoso. Então, é uma geração antiga. É a geração do novo ambiente de trabalho. A nossa pergunta aqui, a questão. Mas aquele filme, ele era um senhor antigo num novo ambiente de trabalho. Quer dizer, ele não teve dificuldade nenhuma para poder entrar no ambiente da chefa dele, né? Da atriz lá, né? Naquela que era a chefa daquela área de... que era uma empresa de comunicação, né, de desenvolvimento de moda, e ele não teve mínima dificuldade. Um homem que era de 40 anos atrás, né, trabalhou 40 anos numa empresa, que inclusive depois no final do filme é o local onde ele trabalhou a vida praticamente toda, e ele se interagiu, ele se integrou no ambiente, não foi diferente, né, ele foi leal, ele se comprometeu, e ele entrou nos desafios, né, ele se enganjou, né, Catarina e Caio, se enganjou no ambiente de trabalho ali, E a chefa dele achou aquilo ali o máximo, quer dizer, ele usava, olha a coisa antiga dele, usava um lenço, né? Ela começava a chorar, alguém chorava, ele pegava, tirava o lenço do bolso, uma coisa antiga, né, dos cavaleiros antigos, e, quer dizer, o jovem gostou de, poxa, eu gostaria de ter um lenço agora para dar para você, que você está chorando. Então é uma geração num ambiente de trabalho diferente, uma geração antiga num ambiente de trabalho novo, e tem uma geração nova num ambiente de trabalho antigo que talvez nem se adapte. É, que quer se encaixar, porque às vezes tem uma geração de nova, essa geração Z, tem um, infelizmente tem alguém que são muito mimados, né? Uma geração às vezes mimada, que só quer as coisas ao seu tempo, né? Só quer chegar rápido a ser um líder, não quer passar pelo processo, né? O patamar de subir o primeiro degrau, o segundo, fazer aquele processo que tem que ser, né? Seguir aquela hierarquia para poder chegar a ser um líder, chegar a ser um chefe, um gerente, não. Ele quer pular de estagiário para ser, né, o gerente geral da empresa. Então, ele tem que ter um processo, tem que passar no processo de aprendizagem também, né?
Experiência também, tudo isso.
Sim, tem que viver a realidade para poder ele tirar proveito de tudo que vai surgir na frente dele, que a geração nesse ambiente de trabalho novo, né, ela é líder, ela é uma líder nas tarefas. Esse novo ambiente de trabalho que está surgindo nessa década do século, aliás, nesse século XXI, as pessoas são sempre líder, né? Mas é uma nova realidade que ela vem tendo que permanecer sempre à frente, mas tudo ao seu tempo, né? Tem uns diversos fatores que vai chegar lá, que as pessoas vão conseguir criar o seu perfil dentro da empresa, vão conseguir se inteirar, vão criar empatia com os funcionários, com os colegas de trabalho, com a liderança. E sempre, Catarina e Caio, sempre a gente tem que saber que tem alguém ali observando. Sempre, é igual o cara perguntou assim para mim, Keila, existe crime perfeito? Eu digo, não existe. Ah, mas por que não existe crime perfeito? Eu digo, porque sempre vai ter uma velhinha lá de madrugada acordada sem sono, vai estar brechando lá, alguém de madrugada cometendo algum crime, alguma coisa errada. Sempre vai ter uma velhinha olhando pela janela, pela fresta da janela. Sempre vai ter alguém. Então, não existe crime perfeito, não existe funcionário que pense que não está sendo observado, não existe na sua faculdade você pensa que você não está sendo observado. Nós estamos sendo observados em todo canto. Onde a gente for, a gente tem que criar o nosso perfil próprio, a gente tem que ser vitrine. Não é isso? A gente tem que ser vitrine, que como a gente falou no tópico anterior, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa está com inveja, a pessoa está imitando a gente, mas a pessoa imita porque gostou da sua vitrine. Então, que a gente sempre seja vitrine para, por exemplo, se destacar e ser o influenciador que a gente nasceu para ser. Não é verdade?
É verdade. E assim, nem só de pontos positivos vive a geração Z, como todo mundo sabe. E também existe na geração Z muitos transtornos de pessoas introspectivas, depressão, de frustração. Eu queria que a senhora comentasse um pouco desses problemas, desses pontos negativos que nós, a geração Z, passamos.
Essa questão da depressão, ela vem crescendo, aliás, e às vezes de muitos anos, de décadas, né? Vem ali até que um dia ela estoura e se transforma em depressão, né? Eu tenho, a minha filha, uma vez ela entrou num processo assim, porque ficou desempregada, e aí eu disse assim, poxa, a minha filha é uma menina tão extrovertida, ela é tão inteligente, e ela é muito inteligente, linda e inteligente, ela é mãe coruja falando, né? Então ela deu a volta por cima. Ela ficou num quarto trancada, assim, pensando, sabe uma coisa, eu vou começar a ligar para as empresas, enviar meu currículo. Sabe, ela enviou um currículo e entrou num quarto, fez uma oração, sabe assim, aquela pessoa que não precisa de viver de igreja para Deus ouvir? Coisas que as pessoas às vezes acham que têm necessidade de estar lá, a gente precisa ir na igreja, mas não é todo o tempo. Então ela disse, olha, dá licença que eu vou aqui entrar no quarto, eu vou falar com Deus. Então ela entrou assim, passou alguns minutos, quando ela saiu do quarto, ela disse assim, olha, pronto, já resolveu. Sabe assim, no outro dia, três empresas, ela tinha enviado o currículo pela internet, três empresas boas, Kawasaki, Samsung e Nokia, ligaram para ela. Sabe assim, não foi uma empresa, três empresas maravilhosas. E ela simplesmente, ela escolheu a empresa que ela quis, ela entrou, ela trabalhou na Nokia, mas depois não gostou do horário, né, porque era muito puxado, que a Nokia você já sabe, né, japonês então, às vezes entra no primeiro horário, depois eles te passam para o terceiro turno e não avisam. Aí ela pegou, foi para Kawasaki, como se destacou. E de lá da Kawasaki, ela pegou, foi participar de uma feira de exposição em São Paulo, no interior de Limeira, na área que ela já estava, na área de importação e exportação. Olha só, a menina chegou lá em São Paulo, conheceu simplesmente o homem que seria o esposo dela. Deus não tirou a minha filha de dentro de um quarto, como eu pedi. Senhor, arranca ela de dentro desse quarto. Deus tirou, arrancou ela de Manaus. A minha filha mora em São Paulo, já está com 8 anos, sabe, assim, já tem uma neta paulista. Ela conheceu meu genro numa feira, uma feira lá da área deles lá, de exposição, e nunca mais ele deixou ela voltar. Só veio aqui depois de 1 ano para conhecer a família dela, meu genro. E é assim, a gente tem que se levantar, não tem que ter dificuldade, a gente tem que lutar. Depressão, ela chega, ela vem com toda a potência dela. As dificuldades, todos nós vamos passar. Sabe assim, eu cheguei uma vez no ortopedista, disse, olha, a senhora está com dor na coluna. Eu digo, doutor, assim, olha, criança, senhora, criança sofre de problema dos ossos. Todo mundo que nasceu um dia vai ter problema na coluna, em alguma parte do osso, então ninguém vai escapar, sabe? É difícil a pessoa escapar, sempre vai ter uma dor aqui, então ninguém vai escapar de uma dor, ninguém vai escapar de um desassossego, uma coisa que vai lhe acontecer de errado, um problema, sabe assim, a gente sempre vai ter que passar por guerra, a guerra faz parte do nosso sucesso. Quem nasceu para ser vencedor tem que saber pegar a arma e atirar. Tem que saber manusear a arma, que é a arma da autoestima, né? É a arma de dizer, eu sou vencedor, tá? Bater no peito e dizer assim, eu sou super abençoado. Eu vou me reerguer, eu sou uma fênix, eu sou um fênix. Eu vou me reerguer dessa cinza e eu vou mostrar como eu vou vencer. Quer dizer, a dificuldade faz você se erguer. A luta, a batalha, a depressão, tem gente que, infelizmente, tem uns que não superam, né? Chegam no ápice da... né, do clima e não consegue se reguer, mas às vezes porque não tem uma mão amiga para estender, né, estendida para ajudar. Uma pessoa para estender a mão, para ajudar, para dar uma palavra amiga. Uma simples frase de dizer assim, olha, você tem valor, cara, isso levanta qualquer onda do chão. Se você falar com toda a tua alma, com toda a tua vontade de verdade, da pessoa se reerguer daquela depressão, daquele problema, a tua vontade, o teu desejo dela se reerguer vai acontecer, vai entrar naquela pessoa e a pessoa vai se reerguer, né? Alguns não têm essa sorte, né, de ter uma mão amiga para estender, mas os que têm, com certeza se superam. Aí a pessoa vai corrigir o outro, pô, eu vou ter essa depressão, deixa de ser isso, deixa de ser isso, isso é aquilo, você, sabe, começa a botar a pessoa mais para baixo. Não, levanta ele e diz, rapaz, você é vencedor, levanta daí, você não é assim, não, eu conheço você, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, sabe, você tem que colocar um up na pessoa, que a pessoa nem sabia que tinha. Então a gente tem que saber abrir a boca, corrigir a pessoa, corrigir em amor. Por quê, Catarina, e por quê, Caio? Porque o amor, ele vence guerra, o amor vence qualquer batalha. Todos os dons que está na Bíblia, lá no Coríntios 13, todos os dons pode ter de profecia, o cara pode dar o corpo dele para tocar em fogo, pode dar todos os bens dele, os milhões dele, mas se ele não tiver amor, nada disso adiantaria, sabe? Nada. Se você não for ajudar uma pessoa com vontade mesmo daquela pessoa se erguer, ser levantada, por quê? Porque quando eu estendo a mão para alguém, eu estou estendendo a mão para mim, gente. Quando eu apoio uma pessoa, eu estou apoiando é a mim. Porque a gente nasceu para incentivar o outro. O casamento aconteceu para eu amar o outro, sabe? E o outro vice-versa, para a pessoa me amar. Então eu não nasci para ser... Você não nasceu só para ser amada, você nasceu para amar. E o teu amor, chegar naquela pessoa e aquela pessoa corresponder ao amor. É o famoso vai e vem, né? É a lei da semeadura, né? Essa é a colheita, né? Então a gente tem que ter a mão estendida para ajudar quem está com problema, o que tiver. Dá uma palavra de conforto certa, abre a boca na hora certa. Meu avô disse para mim quando eu tinha 17 anos de idade, lá em Vitória no Espírito Santo, minha filha, você quer ser feliz? Eu digo, sim, vovô. Ouça mais e fale menos. Pronto, mais nada. Nunca vou me esquecer, estou com 55 anos, nunca vou me esquecer. Ouça mais e fale menos, é o segredo do sucesso. Está aí. É o que vai, a gente dá muita cabeçada, a gente, né, passa pela juventude, vai chegando à maturidade, às vezes até a gente que está muito de idade ainda está dando cabeçada, mas se a gente fizer isso, com certeza a gente só tem a ganhar. Então esses são os problemas da nova geração. Os pais da geração antiga deixaram muito a desejar, não lutaram para conseguir que os filhos se encaixassem no padrão que tem que ser o padrão do respeito. Sabe, eu amo os orientais, eu amo os japoneses, eu amo a cultura japonesa. o japonês, quando ele alcança o seu primeiro milhão, ele conquista o primeiro milhão dele, ele diz assim, ele chama o filho dele de 18 anos, no caso, ele diz assim, vem cá, vamos conversar, eu, você e sua mãe. Olha, eu consegui alcançar o meu primeiro milhão, mas é meu e da sua mãe. Agora você vai trabalhar, vai estudar, vai trabalhar para você conseguir alcançar o seu 1 milhão. Você vai lutar, você ainda vai comer na minha casa, vai comer, beber e dormir até você começar a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, você já vai viver a sua vida. Quer dizer, é uma coisa que eles ensinam. O japonês não passa a mão nos filhos, não, na cabecinha do filhinho, não. Por isso que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Porque para mim, o desenvolvimento mesmo é estar em Israel, né? Que a Israel é a menor nação do mundo, mas é a nação mais potente do mundo. É Israel. Mas é o japonês, eles são demais. São oriental, né? E o Israel, o judeu também é oriental, né? Então fica tudo por ali.
Eu também amo a cultura japonesa e o respeito que tenho. Por exemplo,
caramba,
lá os mais velhos. Não adianta, mas não adianta, o mais velho sempre tem. E um TikTok que eu vi de um rapaz falando que parece que a geração C é Z quer ser mais sábia do que as antigas gerações. E eu percebi que realmente, isso é verdade, que muita gente acha que porque tem acesso a isso e aquilo, acaba achando que tem. Mas, por exemplo, eu, com 20 anos, não tenho um pingo de experiência, de sabedoria que meu avô, de 78 anos, que trabalha desde os 8 anos de idade, tem. Tem coisas que ele passou, tem coisas que ele sabe. Ele me conversa muito comigo. Meu avô, quando a gente senta pra jantar, ele conversa muito comigo. E uma coisa que eu acho muito bonita é o respeito que a gente tem com ele. Se ele me avô falar, ponto é ponto, a gente ponto é ponto não discute. E o meu avô, ele vai trabalhar, aí quando ele volta, a gente fica eu, minha avó e minha tia esperando ele. Aí ele anda na motinha. E uma coisa que eu acho muito bonita é também que uma tradição. Aí ele chega, aí minha tia sobe a moto dele, aí a minha avó troca, tipo, tira a sandália da rua, coloca a sandália de casa, que a gente tem sandália de rua, sandália de casa, passa o alquinho na mão dele, tira o capacete, aí eu já pego as compras, que ele gosta de passar nas padarias. Aí eu vou limpando e coloco. E, tipo assim, é uma coisa que eu acho bonita e é uma coisa que eu vejo que muita gente não tem o respeito. Eu tava conversando com uma pessoa nova e a pessoa disse que não gostava de velho porque velho achava que era o sabichão. Só que é uma experiência de vida. Então, tipo, pra Catarina de 16 anos, era algo chato, meus pais eram caretas e tal, mas pra Catarina, hoje entende que realmente, se eu saísse naquela hora, numa hora precipitada, eu poderia fazer coisas que hoje eu poderia me arrepender. Eu poderia fazer muita besteira, porque eu não tinha nenhum pico de maturidade. Pra mim, o que eles faziam era legal. Hoje, a maioria deles continuam meus amigos. Só que, tipo assim, eu não preciso, por exemplo, bebida alcoólica, eu não bebo. E tem muita gente que bebe, gosta e acha legal e tal. E, tipo assim, teve tempo que eu achei, poxa, eu queria beber. Só que depois eu percebi que eu não precisava disso pra me divertir. E eu me divirto muito com a minha família e, tipo, com meus amigos mesmo, meus pais, eu me divirto com eles sem precisar beber, entendeu? Então, tipo assim, se eu com 16 anos vivesse isso, provavelmente eu acharia que aquilo era legal e eu percebi que não, que eu não preciso disso, que existem outros meios, outros modos.
A gente tem que deixar sempre uma porta aberta para voltar. Eu tô morando lá no interior de São Paulo, em Campinas, região de Campinas, né, no interior de Campinas, aliás. Aí estou passando um tempo aqui com a minha mãe em Manaus. Mas quando eu vim de lá, o nosso líder lá, né, nosso pastor, disse assim, olha, missionária Keila, você está indo para Manaus? Tudo bem, mas quando você voltar, você saiba que aqui você tem uma igreja para lhe receber, você tem um pastor, quer dizer, porta aberta. O que Salomão pediu para Deus? Salomão, tem gente fazendo um monte de campanha, tem gente, todo católico, um bocado de gente, não é só os evangélicos, os crentes. Campanha das portas abertas, para entrar, tem que entrar na porta aberta. Caramba, o cara não sabe o valor, sabe o que é o principal? É a campanha, a porta aberta para sair, cara. Você tem que ter porta aberta para sair. Se você entrar numa porta e ela se trancar para você lá dentro, você perecer lá dentro? Tem que ter sabedoria até para pedir, sabe? Então, as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, tem porta aberta para entrar e para sair. Salomão pediu, Senhor, dá-me as portas abertas para eu entrar e sair em paz. Então, eu deixei uma porta aberta lá em São Paulo, né? Eu saí e a porta ficou aberta para eu voltar. Sabe assim, igual aqui em Manaus, eu digo, Senhor, quando eu sair daqui novamente, quando terminar essa missão que eu estou fazendo aqui em Manaus, né, aqui com a minha família e tudo, meus negócios, eu quero que a porta continue aberta, sabe, para entrar e sair. aberta para eu sair agora, para eu voltar para lá, para perto da minha filha. Então, as pessoas não têm sabedoria para pedir. E você está sendo sábia de obedecer, de viver o teu ambiente de trabalho sem precisar de bebida para curtir, sem precisar de estar em rodada, de imitar certas coisas, sabe assim, certas coisas que você vê as pessoas fazendo, sem necessidade. Sabe, eu olho assim, às vezes, um Big Brother, pô, caramba, isso aí sem necessidade, que eu nem acompanho, mas às vezes eu passo de relance, que eu prefiro ver minha Netflix, cara, eu vou já deixar de ver minha boa comédia na Netflix para eu perder tempo vendo, né, outras coisas, sabe? Então, quer dizer, coisas que você não, a gente não precisa. A gente tem que ser um influenciador e tá acabado. A gente tem que ser influenciado pelo bem e saber influenciar também, né? Saber ser influenciador e ser influenciado pelo bem. Pelo bem, você está sendo, você está dentro do teu padrão de família, da tua, né, da tua, dos teus antepassados, que são seus avós, preserva para você ter memória deles, memória boa. Poxa, como eu tenho, como eu falei para você ainda agora, né, para vocês dois, eu tenho memória do meu avô, mandou eu ficar calada, falar mais, ouvir mais e falar menos, é um conselho que ele me deu. Ele me deu milhares de conselhos, eu tenho todos guardados na tábua do meu coração, mas esse de dizer, ouça mais e fale menos, esse é o segredo do sucesso, cara, eu nunca vou esquecer. Então foi meu avô que me falou. Então, o que o seu avô te disser, que você vê que você pode colher, que nem todas as pessoas falam que a gente pode colher, então a gente peneira, né, põe naquela peneirinha ali, peneira o que é bom e colhe, guarda na tábua do teu coração, e o que não for bom, a gente deixa passar direto, tipo a água na peneira, né. Você põe aquela pedrinha na peneira para peneirar lá, a água vai escorrendo, vai ficando pedrinha. Então você peneira o que é bom e descarta o que é ruim.
Vamos agora para as perguntas dos ouvintes que enviaram para a Keila. Opa, Keila recebeu muitas perguntas. Quando eu digo muitas, é muitas mesmo. A primeira é da Karen Fonseca. Ela perguntou: estou entrando nos 55 anos e convivo diariamente com jovens com uma linguagem e influência totalmente diferente da minha. Como posso me adequar a esta nova geração?
Ah, sabe assim, tem aquela... tem um... Eu vi uma vez um grupo de jovens que eles saíram para... Parece que foi no carnaval, né? Jovens de... Eu vou falar de igreja, não é nem religiosa, porque eu não sou religiosa, muito menos evangélica. Eu sou cristã. Sabe? Eu sigo só seguidora de Cristo. Então, os jovens saíram, então, para eles ganharem. Estavam ali no carnaval fazendo baderna e com aquelas coisas ali que, às vezes, no carnaval tem muito exagero. As pessoas se vestiam a rigor, né? Vestiam com roupa de carnaval, mesmo não sendo carnavalesco, mas se vestiam com aquela roupa para poder ganhar quem estava ali, né? Que precisava de mudança, que precisava de transformação da vida. Então, você vai, é a tal coisa, você se veste a rigor, mas você não se transforma naquela coisa, naquilo. É igual você querer ganhar um rapaz na boca de fumo, você não vai se transformar em drogado. Você vai passar por lá, você vai conversar, você vai dar o seu conselho, você vai interagir com aquela pessoa, mas você vai querer que ele saia dali. A tua mão está estendida para tirar a pessoa dali e não para a pessoa te puxar, não é isso? Então, o que eu digo para a nossa amiga aí? Sabe, procura usar um pouco a linguagem deles. Procura se vestir a rigor. Olha, eu tenho também 55 anos. Cara, eu amo um bom tênis. Eu amo um tênis Adidas, um bom Nike. Eu gosto de roupa descolada, sabe? A minha habilitação é AB, sabe? É de profissional. Eu já falei que o meu sonho de consumo é tirar meu brevet de aviação. Então, eu não paro não no tempo. Eu sou forever young. Eu sou eternamente jovem. Então, entra no clima. Vê o que eles têm de bom para te passar. Sempre tem alguém. Ninguém é tão pobre de espírito que não tem alguma coisa para lhe dar. E ninguém é tão rico que não tenha algo para receber de alguém. Então, receba dos jovens, dos seus alunos, receba o que eles tiverem para lhe passar de bom e dê para eles o que você também tiver para eles passar, para eles receberem, porque, sabe, vai ser uma troca de valores muito, muito preciosa. Muito preciosa, e você só tem a ganhar, amiga, tá bom? Fica na paz aí, sucesso na sua carreira, tá? Deus continue abençoando.
A próxima pergunta é do João Cruz. Tenho duas filhas que estão entrando na adolescência. Sinto que essa nova geração está desaculturada e sem influência de bons exemplos.
Na escola, se a criança, as filhas dele estiverem numa boa escola, não importa se é a escola do governo, se é particular, Mas se tiver um bom educando, né, que é, no caso, o professor, a criança vai aprender ali o quê? Vai aprender a história, a geografia, a matemática, o português, vai aprender as matérias que tem que aprender na escola. Vai aprender a ler, a escrever, vai manter. E chegou na adolescência, está aprendendo o restante das matérias lá. Né? Agora, em casa, o pai tem que influenciar, a mãe que tem que ser a boa influência. Ah, claro que as amizades adolescentes influenciam para um lado ruim, mas como eu falei no início da nossa, na nossa entrevista, se o pai e a mãe, né, deram uma boa educação até os 7 anos de idade, com certeza as filhas dele que estão na adolescência vão ser mulheres maravilhosas. Elas já são, vão ser mais ainda, vão ser pessoas do bem, sabe, vão influenciar as coleguinhas, diz, não, vamos fazer desse jeito, não vamos fazer assim, não. Se for uma coisa errada, ela vai saber dizer, não, minha colega, não, minha amiga, vamos fazer de um jeito assim, olha, porque o papai e minha mãe me ensinou, e é assim. Olha, minha irmã me ensinou que é assim. Então, elas vão influenciar as outras pessoas. Elas foram bem criadas, que eu sei que são, com certeza, porque ele está preocupado, então, porque ele ensinou bem as filhas dele. Né? Se está preocupado é porque ele não quer que coisas diferentes que ele ensinou, né, mude a mente, mude a mentalidade, mude a maneira de agir das filhas dele. Mas não se preocupe não, vai dar tudo certo, tá bom? Já deu tudo certo. Quando a gente planta uma boa semente, o fruto vai vir lindo, saboroso, maravilhoso, sabe? Vai, não se preocupe não, sua semente foi bem plantada, foi plantada em terreno fértil, a sua educação só tem a germinar frutos bons, tá bom, meu amigo? Sucesso aí na sua família, que Deus continue prosperando vocês.
É verdade, também assim, só mesmo para contribuir com a resposta da Keila, eu acho que para achar boas influências, né, ele poderia também ouvir nosso podcast, né, porque a gente aqui
traz pessoas tão curtas. Boa, muito boa, cara, boa.
Nosso podcast e também procurem pessoas, assim, se inspirar em pessoas que trazem coisas boas para você, né? Cantores, poetas, leia a nossa literatura que tem repleta de bons exemplos, de coisas bonitas para se inspirar. Agora, a próxima questão é de uma mãe, o nome dela é Suzy Mendes. Nasci nos anos 90 e desde muito cedo fui influenciada pela minha família à leitura de livros. Atualmente, tenho um bebê de 5 anos que não gosta dessa prática. Ele prefere o celular. Será que eu cometi algum erro?
Não, você não cometeu erro. Você apenas tem que usar a sua autoridade de mãe. Tem que se impor, como já foi dito aqui, em amor. Não se impor, você tem que fazer isso, você tem que desligar o celular, você tem que ler. Não, meu filho, vamos ler um pouquinho, mas aquele amor com autoridade, aquele amor com ousadia, aquele amor com determinação. Você tá ensinando seu filho a ler bons livros com amor, mas com a sua autoridade de mãe, sabe? Com seu valor de mãe, seu poder de mãe, você tem autoridade sobre seu filho. E também tem aquela autoridade de também ter hora, né, para celular. Minha filha, a minha neta tem 5 anos, minha neta estuda no colégio de 7 da manhã às 5 da tarde, desde os 9 meses de idade, porque minha filha trabalha, né, viaja muito, ela é meu genro, e assim, mas lá pelo interior, lá próximo mesmo, e a minha neta desde os 9 meses está numa escola que ela já está agora com 5 aninhos, mas a minha neta, mamãe, eu posso comer um biscoitinho, pegar um biscoito na gaveta? Pode, mas só pegue 2. Mais do que 2 não, porque daqui a pouco você vai jantar. Tá bom, mamãe, minha neta vai lá, pega 2 e passa minutos e minutos degustando aquele biscoito. Pois é, então é influenciar para ter hora, para ela vem influenciar o filho dela para ter a hora do celular e vai impor com amor, né, com autoridade de mãe, com carinho, mas com ousadia, impor, ele lê bons livros. Impor, olha, você vai ler um bom livro e você vai ver como você vai gostar, vamos fazer um teste, vamos experimentar. Então vai colocando aquilo ali, vai entrando na mente, quando a criança perceber, quando o filho dela perceber, ele já está apaixonado pelos livros, já está apaixonado pela literatura. Porque não adianta a pessoa dizer que não gosta de brócolis se nunca provou brócolis. Ai, detesto brócolis, já comeu? Pô, prova aí, cara. Olha só esse arroz com brócolis. Então assim, é um bom livro. Como é que ele vai preferir um celular a um bom livro? A gente até às vezes troca, mas um bom livro eu nunca vou dispensar. Então, a criança vai aprender desde, né, Ela vai ensinando ele desde essa idade tenra para poder ele gerar a vontade de ler, né? O desejo de começar a ler.
Eu acho que também é acompanhar também a criança.
Isso.
Né? Mostrar para ele o quão legal é ler um livro. Comprar um livro mais interessante. Tipo,
ler junto, né? Ler junto, né?
Ler junto, mostra como é que é o livro. Geralmente, nessa idade de 5 anos, a criança gosta muito do visual, né? De imagens. É. Então, não dá para uma criança um livro com um monte de letras que ela não vai se interessar muito. É. Olha, a questão é da Luísa. Eu acho que é uma mensagem de superação aqui dela. É, tinha muita dificuldade com novas tecnologias e, durante a pandemia, decidi tentar algo novo. E me deparei com os podcasts de vocês. Inclusive, agora sou uma TikTok. Olha aí, tá vendo? Muito bacana. Ó.
Isso.
Olha, claro, Caio. Somos influenciadores.
Minha palavra preferida.
A próxima questão é do Murilo Santos. Vocês acreditam que o relacionamento e a interação pessoal via suporte tecnológico estão na medida certa? Uma pessoa tímida se sente mais à vontade online. Isso pode deixar ela ainda mais avessa ao contato humano?
Depende do tempo que ela passa online, né? Depende do tempo que a pessoa passa online. Se ela começar a perder tempo online, aí com certeza não vai ter muito, muito resultado bom, não. Agora, tudo, olha só, como eu falei, eu tenho o meu horário, meu bom horário da minha Netflix, eu tenho o meu horário do meu trabalho no meu notebook, eu tenho horário de atender meus clientes, fazer meus serviços que eu faço, que eu desenvolvo, que no final a gente vai conversar, comentar sobre isso. Mas então a gente tudo tem que gerar um horário. É, tem aquela indicação, né, literária, você tem horário de você ler um bom livro. Eu tenho tem livros que eu estou lendo, mas assim, relendo, trilendo, e cada vez para mim é uma aventura aquele livro. É, tudo tem que ter o seu horário. Eu cheguei um dia desse uma vez com a minha neta, eu falei assim, Giovana, olha, você sabe onde que vovó desenvolveu mais a leitura dela? Quando ela estava começando a aprender a ler, minha neta, né? Ela disse, onde, vovó? Disse, no leitura de gibi, Tio Patinhas, a Mônica. Ah, vovó, é mesmo, né? Porque ela só conhecia essas revistinhas, né, online. Agora minha neta já conhece as revistas físicas. Tio Patinhas, Mônica, Pato Donald, Mickey, sabe? Ela ama isso. Então a gente vai colocando na criança aos poucos, brincando, vai brincando, sabe, assim, dizendo, olha como era legal na minha época, ah, vovó, eu quero ver. Então é isso que tem que ser. Então a gente, se ele for passar muito tempo na mídia, na tecnologia, e perder tempo lá de ir na rua, lá fora, olhar um pôr do sol, pegar um, sabe, um banho de sol, de fazer uma caminhada, de ir numa padaria, sabe, assim, eu dirijo muito, ando muito de carro, mas você quer me ganhar, você me chama para fazer uma caminhada. Amo andar, por quê? Porque além de ser saudável, né, você tá relaxando ali, você coloca o seu tênis, coloca uma boa bermuda de malha, coloca uma blusão de meia, coloca o teu fone de ouvido, vai ouvindo uma boa música, cara, aquilo ali é muito relaxante. Tem coisa melhor do que você ficar, às vezes nem celular eu levo para fazer minha caminhada, não preciso, porque vai ficar plim, 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 não precisa, vai você e você. Você e você, você é a sua melhor companhia, meu amigo. Sabe, vai, como é o nome dele, cara?
O nome dele é Murilo Santos.
Pois é, Murilo, meu amigo. Você é a sua melhor companhia, meu querido. Faz uma caminhada, sai de casa. Ah, hoje eu vou comprar o pão. Olha, hoje eu vou ali. Cara, você olha lá, vai. Olha lá, olha uma mortadela atrás. Pão com mortadela. Sabe assim, você vai conhecendo novamente o que é viver, o que é gostar de viver. Tá na pandemia, estamos, mas vai com a tua máscara, sabe? Leva o seu vidrinho de álcool em gel, sabe? Mantém distância, compra o seu pão, vai no teu supermercado, vai ao shopping. Olha, ontem eu fui ao shopping, digo, eu vou no shopping, fui resolver um negócio do meu chip, mas eu digo, sabe uma coisa? Eu mereço um bom expresso. Sentei lá na praça de alimentação do Amazonas Shopping, o que você quer? Me dê um café expresso. Que mais? Somente o expresso. Sabe, eu tinha acabado de almoçar, mas eu digo, vou tomar um expresso, por quê? Porque a gente vai no shopping, vai passear, não, eu vou tomar um café expresso e depois eu volto para casa, sabe? A gente tem que aproveitar a nossa companhia, fazer o que você, as coisas simples, tem tanto valor, eu saí tão feliz dali, com uma simples ida no shopping, coisa de foi uma hora mais ou menos que eu passei ali dentro, resolvi o que eu tinha que resolver, sabe, assim, fui preocupada em resgatar o meu chip, mas em compensação voltei com, sabe, com café expresso no estômago, voltei dirigindo, voltei ouvindo uma música legal no rádio do meu carro, sabe, cheguei em casa de boa, então não eu nem me lembrei de celular. Então, não precisa a gente viver com o celular na mão, com a tecnologia e tal, você tem que ter hora para tudo. Para tudo tem hora. Tá lá em Eclesiastes, né? Há tempo para tudo na face da terra. Tá, meu amigão?
E distrai normalmente a...
Distrai sim, né? Com certeza.
Mesmo que você não compre, mas você olha as lojas, olha os computadores.
Isso. Cara, você senta ali numa praça de alimentação, você toma um lanche, um café expresso. Ah, você vê tanta figura passar que você, caramba, o que isso tá fazendo com esse sapato? Quer dizer, você ri até de algumas coisas, você tira onda com as pessoas sozinho. Sabe assim, você tendo o teu bom humor se destaca. Sabe assim, você às vezes até encontra um conhecido, um fulano e tal. Então, quer dizer, é um tempo da gente aproveitar a nossa pessoa. Estamos vivendo no século 20, no século 21, no ano 21, 2021. É tempo da gente curtir a nossa pessoa. Celular é preciso? É necessário? É. Mas ele não é indispensável. Não é indispensável. Porque se você tiver que ficar numa ilha deserta uma semana sem celular, você não vai morrer. E quem vai querer falar com você também não vai morrer. Pelo contrário, às vezes vai ser até uma experiência maravilhosa. Então, não fica valorizando muita coisa não, porque o nosso valor não está aqui na terra não, meu amigo. Nosso valor está lá em cima. Nosso tesouro está guardado lá em cima, lá no céu com o Senhor.
E para finalizarmos esse nosso podcast, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
Bom, a mensagem que eu quero deixar é primeiramente agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, agradecer por uma parenta minha, né? Que eu não vou citar o nome para não expor, né? Que me colocou mediante a você, né, Caio? Fizemos essa ponte aí, eu creio que será uma parceria muito boa. Né, essa equipe do podcast Juntos e Misturados, que esses jovens, né, são jovens maravilhosos, são jovens que têm perspectiva de vida, jovens que se preocupam com o seu semelhante, né, e fazem parte da geração do momento, né, mas vocês são desbravadores, vocês vivem a tendência de divulgar tanto o grande quanto o pequeno, né, sem fazer acepção de pessoas. Para vocês não tem dizer, ah, porque é o doutor PhD e tal. Mas olha, vamos conversar com uma pessoa assim, de uma profissão mais, né, mais inferior, vocês não têm acepção de pessoas, né? Vocês não fazem, vocês são desbravadores, por isso que vocês vão crescer ainda muito, vocês estão só no início do iceberg, isso aí é só a pontinha do iceberg que está começando, daí vão vir outras páginas, outras oportunidades, outros aplicativos, daí a inteligência que Deus deu e a sabedoria vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ah, Caio e Catarina e as outras amigas de vocês, as outras moças, né, associadas nesse, né, Juntos e Misturados, que vocês permaneçam assim, né? Crescendo sempre em humildade, crescendo em sabedoria, e com certeza as demais coisas vão ser acrescentadas, né? O meu desejo mesmo é o sucesso. Sempre vou desejar o sucesso das pessoas, a prosperidade, a paz, a saúde, né? É a nossa maior riqueza aqui na Terra, é a nossa saúde. Sempre foi, e agora as pessoas estão valorizando mais ainda. A todos os ouvintes também, meu agradecimento agora na despedida. Agradeço muito pelas perguntas, pela interação, né, por terem interagido comigo, e eu saio daqui mais completa, né, nessa tarde aí maravilhosa, por ter participado desse podcast aí, que vai dar o que falar ainda, vai dar muita coisa, vai dar muito pano para manga.
Muito obrigada, a gente precisava um pouco dessa incentivação, dessa motivação. Assim, eu agradeço muito pela sua participação, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Isso. E o carinho também, cada vez a gente está crescendo mais, cada vez tem gente mandando mensagem para gente, comentando, interagindo, e cada vez mais visualização, e tipo assim, eu fico super lisonjeada, eu fico super feliz, entendeu? Porque tem gente realmente reconhecendo o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos, muito obrigada.
E eu queria que a senhora falasse um pouco, assim, para encerrarmos com chave de ouro, sobre o seu livro que a senhora exemplificou no início.
Eu escrevi num momento de bem... 2019, né, um momento bem, bem preocupante que eu estava passando, mas aquilo ali foi uma mola, sabe assim, para você saltar, dar um salto. Aí veio aquela ideia, vou escrever um livro. Eu escrevo tão bem, eu faço... trabalhos universitários há mais de 15 anos, né? Faço TCC, trabalho de doutorado, mestrado. Então, eu trabalho com aquelas empresas, vários tipos de serviços que eu exerço, e eu, sabe, assim, esse livro veio para me fazer crescer como pessoa, como mãe, como mulher, sabe, como irmã, como amiga. Ele me fez crescer de todas as formas. O título do livro é Tudo a Ver Comigo, né, que é o que eu estava passando no momento. E é nesse livro, ele fala sobre ser um influenciador do bem. Ele fala sobre dar a volta por cima, né, enfrentando com categoria os problemas do dia a dia. Né? Por quê? Porque é para os outros que a gente vai ser um canal. É para os outros que a gente vai ser um canal de bênção, um canal de influência boa. A gente não deve se empolgar quando a gente consegue alcançar nossas metas, mas a gente tem que sempre continuar fazendo elas crescer. E a gente sempre tem uma palavra para alguém, seja uma palavra de conforto, de refrigério. Isso fala no meu livro. Fala de justiça, fala de novidade, né? E para quem estende a mão, as oportunidades com certeza surgem.
Então, gente, é isso. Como eu disse antes, muito obrigada, Dona Keila. Adorei a entrevista. Cada entrevista a gente vai sabendo, vai obtendo um pouquinho mais de conhecimento. Como eu já disse no começo também da nossa introdução, siga a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente nas nossas redes de streaming. A gente está liberado em todas as redes de streaming. Ouçam e compartilhe com quem você gostar. Por exemplo, essa mensagem eu gostaria de mandar para minha mãe, para minha irmã. Poxa, eu queria que minha vizinha ouvisse. E é muito interessante. Muito obrigada a todos. E é isso, até o próximo podcast.